Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. Como é que vocês estão, minha gente? E nós, nesta pré-reforma de hoje, estamos não só bastante caprichados ao nível de línguas, mas também de relações ao nível do empresarial, mais precisamente. Então lá está, na licenciatura em Línguas e Relações Empresariais. Vocês votaram o curso bem. É tão simples. Malta que ainda não sabe, não está a par. Link na descrição, link na bio do Instagram. É no site do podcast, em podcastuniversitario.pt, que vocês podem votar e escolher o curso que vem. Se vocês decidem, por muito que vocês digam: "Oh, Rafa, traz este curso", não sou eu que mando, são vocês. É quem, quanto mais votos, mais brevemente ele vem. De pessoas diferentes. Não tentem votar mais que uma vez a mesma pessoa, pá, não dá. E fui eu que programei o site, a coisa está delineada para não aceitar, está bem, maldinha? Portanto, é isso. Muito obrigado a toda a gente também que já está aí. Digam-me onde é que vocês estão a ver isto, que parte do país? Digam-nos de que parte do país é que vocês estão a ver. Antes também, entretanto, já vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje para ficar, que nos vão apresentar e dar a conhecer mais um belo curso, curso número 140. Sim. Esta pausa foi propositada, eu também estou a besbilico. É o curso número 140, diferente já aqui no podcast. E então, quem é que está aqui? Aqui, Raven, já, a desejar as boas noites, como é que estamos? Ah, pronto, aqui já está claque também para para a Ana, a ver da Aveiro, estás linda, Ana, diz a Karina, ora, boas noites. E que o Malta também a dizer: "Aveiro é nosso", clássico também. Até eu sei que a malta canta isso. Raivan a dizer: "Vim pela poncha", claro. Eu também já perguntei em off ao Gonçalo pela poncha, mas o Gonçalo diz que por acaso ali à mão, por acaso ali à mão não tem neste momento. Está a falhar, está a falhar. A Sofia a dizer também está em Aveiro. Como é que estamos, Sofia? A Margarita está em Setúbal. Muito bem, e quem nós temos cá hoje? Temos da Aveiro e da Madeira, dois testemunhos destas duas instituições, Universidade da Aveiro e Universidade da Madeira. Vou passar então aqui a apresentar estes belos convidados de hoje. Temos a Ana que fez a licenciatura em Línguas e Relações Empresariais, neste caso do percurso francês e alemão, e já vamos perceber estas coisas dos percursos, neste caso então da Universidade de Aveiro. Neste momento está no primeiro ano do mestrado em Gestão, Ramo Marketing e Negócios Internacionais, também na Universidade de Aveiro. Durante a licenciatura fez parte da comissão da FAENA, que é chamada Praxe, também já sabem, se ia falar do curso, falamos sempre de atividades extracurso. Depois também fez parte do núcleo de estudantes, de LRE, como eles dizem, sempre estes acrónimos dos cursos, não é? E depois, no terceiro ano, até chegou a ser coordenadora do núcleo. Sempre que pode, ajuda também na associação académica em dos mais variados eventos. E temos hobbies, que já sabem que eu sou uma pessoa muito cusca, gosta de saber um bocadinho assim da malta, gosta de se manter ocupada, daí estar sempre a participar em cenas várias e derivados, e aprecio bastante passar tempo com os seus belos amigos. Portanto, bem-vinda, bem-vinda, Ana. E estava aqui já a Sofia a dizer: "Grande coordenadora".
Obrigado.
Temos também connosco o grande Gonçalo. O Gonçalo que fez a licenciatura é também, lá está, quem diria, em Línguas e Relações Empresariais, neste caso na Universidade da Madeira, com inglês e alemão. Neste momento está no segundo ano de gestão hoteleira, pois a meio da grande tese, coitado, abençoado seja, que também na Universidade da Madeira. E depois também vamos perceber um bocadinho isso. Fez parte da Praxe, tendo sido também representante da praxe do curso na terceira matrícula. Andou e pá, vai tentando ir lá dar uma perninha também num grupo folclórico, ou rancho, lá está, como a gente chama aqui no, também no continente, já há 10 anos. Portanto, um belo passinho de folclore é aqui com o nosso amigo Gonçalo. A nível de hobbies, dá uns toques na guitarra, espero que não toques como uma bola, e outros instrumentos também a nível de folclore. Portanto, bem-vindo, grande Gonçalo.
Boa noite.
Aqui o Gonçalo, estou a falar aqui com um carinho especial para o Gonçalo, porque opa, já faz parte da comunidade do Discord, já é nosso madeirense de estimação lá na comunidade do Discord, a malta que está aí também, da comunidade do Discord já sabe. Mas então, vamos por aqui a bola a rolar e vamos perceber então, conhecer aqui este curso, mas acima de tudo, Ana, Pá, que curso é que vieste do secundário e como raia que te apareceu aqui como uma opção Línguas e Relações Empresariais?
Ora bem, eu estaria engraçada, porque eu não fiz o meu secundário em Portugal. Eu estudei muitos anos na Suíça. E por acaso, quando vim para Portugal, a ideia era ir para toda uma área completamente diferente, que era a medicina dentária. Portanto,
Ah, sim, tudo a ver, tudo a
bem
ver.
longe daquilo que acabou por ser. Ela ressurgiu porque, pronto, depois na altura, quando fui para escolher e a medicina dentária já não entrou na equação, eu tinha feito os exames de francês e inglês e, pronto, procurei assim cursos ligados mais às línguas inicialmente, não tinha toda a parte de interesse, pelo menos pela parte empresarial, e tinha pensado, que acho que acontece, não sei na Madeira, mas aqui em Aveiro acontece, muitas pessoas tentam bastante línguas e relações internacionais. Na FLUP, que a média é um bocadinho mais alta e depois não resulta, e ela ria sempre ali em pleno B. E também tentei a FLUP, na altura, porque achava que ia gostar mais da parte. Acho que era um bocado pelo título do internacional. Não entrei, era a minha primeira opção. Pus LRE na segunda, porque também tenho uma prima que tirou o LRE na UTAD, então sabia assim um bocadinho o que é que era. E arrisquei por ser as línguas, no entanto, não me arrependo de todo. E até descobri que, mais que as línguas, prefiro realmente a parte empresarial.
Muito bem, já vamos perceber também depois um bocadinho esse equilíbrio, onde é que estão as línguas, onde é que está a relação empresarial e em quê? Em cadeiras, não é? Porque uma pessoa olha para isso e agora o quê? Relações empresariais é tanta coisa, pá, não é? Que raio é que se dá nisto, não é? Acho que é um bocado as perguntas também que a malta faz. Já agora, spoiler alert, já está aqui disponível no podcast Línguas e Relações Internacionais para a malta que possa querer também depois comparar e depois ver o que é que interessa, ou se interessam ambas, lá está, para pôr nas até às 6 opções que podem pôr no concurso nacional. E pronto, portanto, desde relações internacionais só também existe, spoiler alert, também possa quem não conhecer, ou até ciência política e relações internacionais também existe. E estão todos aqui também no podcast. Mas pronto, obrigado, obrigado, Ana. Curioso assim, percursos diferentes que vêm à sorte. É isto, quando digo vêm à sorte, é
Exatamente.
convidados que se vêm à sorte e depois acontece assim percursos sempre diferentes. Gosto sempre de ver isso. Obrigado. Gonçalo, grande Gonçalo. Como é que foi o seu autor, essa escolha por línguas e relações empresariais?
Então, eu no secundário fiz no profissional em operações turísticas e hoteleiras e depois queria continuar na universidade e o exame que eu consegui fazer era de inglês, que era o que pedia para este curso, e como tinha algumas cadeiras com turismo e assim, decidi.
Ok, então foi tipo, vou prosseguir, já sei o que é que um bocadinho que é que trata esta área por causa do curso profissional, deixa-me ver o que é que há aqui na Madeira.
Exato.
Muito bem, muito bem. Então, mas foste também mesmo pelo concurso nacional, não foste na altura pelo via
Sim, foi.
personalizante?
Ainda não existia esse
Pois.
personalizado.
Spoiler alert, ainda foi. Quando é que foi? Foi semana passada? Eu perco-me tanta coisa que uma pessoa vai fazer. Sim, já foi. Foi a semana passada até que trouxe aqui ao canal um vídeo falei com testemunhos do concurso via personalizante, malta profissional que possa não saber. Existe uma forma de entrar no ensino superior sem ser pelo concurso nacional, para vocês, ok? Especialmente para a malta do profissional mesmo, que é o concurso via personalizante. Portanto, se quiser também tem aqui no canal, não só falamos do que é que isso inclui ou não, e tenho todo um artigo no site também sobre isso, mas testemunhos, como é que foi a experiência e o testemunho deles de o que é que eles tiveram que fazer, de que forma, que escolhas é que eles fizeram. Para entrarem pelo concurso via personalizando também. Portanto, olha, fica essa opção. Novamente, coisas à sorte, e depois uma pessoa. À sorte, que o Gonçalo tinha oferecido, mas eu não sabia que ele tinha de um profissional. Eu já tinhas falado sobre isso, não me lembrava, por acaso. Portanto, olha, mais uma coisa assim, dois percursos bem diferentes. E agora a questão, Ana, é quando uma pessoa entra no curso, há aquela de, ok, eu acho que é isto, mas. Principalmente no primeiro ano a pessoa fica um bocado à toa. Será que é? Será que não é? O que é que eu ando aqui a fazer à minha vida, na verdade? A questão é, logo no primeiro ano deu para perceber, ok, era isto que eu estava à espera, ou ainda estava um bocado geral, e opa, só no segundo ano é que deu para perceber, ok, é isto é que é línguas e relações empresariais.
É assim, pronto, este é o meu feedback, eu sei que nem toda a gente tem a mesma experiência e vê as coisas da mesma forma. Eu acho que se percebe rapidamente em que é que consiste o curso. Há ali uns anos um bocadinho mais difíceis, diria eu, outros são mais agradáveis também, dependendo das cadeiras que nós temos, como o percurso vai variando, pode ajudar a que tenhamos cadeiras que gostamos mais ou menos. A questão em Aveiro é mais o percurso das línguas, e eu acho que aí é parte, é assim o primeiro grande choque, em que as pessoas também começam depois um bocado a ponderar se é aquilo que querem, que não querem, mas também não precisam se assustar, porque resolve-se fácil, dá para trocar facilmente o nosso percurso linguístico, portanto, mas eu acho que é, percebe-se rapidamente em que é que consiste o curso, acho que não é preciso chegar ao segundo ano para entender isso, acho que realmente ali o maior, não sei se pode chamar de entrave, mas ali assim aquele, mais, aquele primeiro choque que pode causar mais, mais problema realmente é a questão do percurso linguístico que acabamos por escolher.
Ok, então e é logo no início, ou seja, fazer a matrícula e vocês escolhem logo quais são as línguas que querem, é isso?
Exato, nós em Aveiro, eu sei que varia de universidade para universidade, inclusive o Gonçalo disse que não tinha tido as línguas orientais, nós tivemos. Em Aveiro nós somos obrigados a ter inglês, são três línguas, quatro tecnicamente, mas já explico isso. São três línguas que temos durante o nosso percurso de licenciatura, inglês é obrigatório para toda a gente, e é um nível por semestre, ou seja, começamos em inglês 1, acabamos em inglês 6. Inglês já se parte do princípio que nós temos um nível assim bem sólido, pronto, não é inglês de iniciação. Depois podemos escolher uma língua oriental e uma língua ocidental. Num dos grupos podemos escolher entre francês, alemão ou espanhol, e no outro temos que escolher entre chinês, árabe e russo. Pronto. Acaba por ser um bocadinho difícil porque lá está, a malta tem que escolher quando faz a matrícula, tem que escolher logo o percurso que quer. E eu entendo que nem sempre é fácil, eu própria faço parte daquelas pessoas que acabaram por trocar de percurso. Pronto. A minha teoria foi, ok, eu sou fluente a francês, vou escolher francês, porque assim é menos uma cadeira que eu tenho para fazer. Não é que tenho para fazer, tipo, tenho que fazer na mesma, mas acaba por ser mais fácil. Vou escolher francês porque não sei se o curso é muito difícil ou não, portanto sei que tenho ali uma cadeira que já está tecnicamente feita. E depois pensei, ok, vou escolher chinês, China é uma potência económica, pronto, não há assim tanta gente quanto isso a falar francês e chinês, árabe-francês já é muito mais corrente, portanto fui para o chinês. Não, acho que não é surpresa para ninguém, correu extremamente mal. Correu extremamente mal. Não gostei. A maior parte dos meus colegas escolheram o chinês, acaba por ser a língua que é sempre mais escolhida entre essas três. É sempre a que tem mais turmas. É extremamente trabalhoso. Lá está, eu tive uma má experiência, mas tenho colegas meus que adoram e que correu super bem, tiveram grandes notas, etc. Eu tive uma má experiência e não gostei. Mesmo assim, nós temos sempre a oportunidade de trocar a qualquer momento. Basta pedir ao diretor de curso, ele aprova isso sem problema e podemos trocar o nosso percurso. Eu tentei aguentar-me o ano inteiro, acho que é mesmo um conselho para quem possa vir entrar em LRE em Aveiro, que se já vê no primeiro semestre que não vai dar, não vale a pena, porque se já é extremamente difícil e se já não tem a motivação no primeiro semestre, não a vão ganhar no segundo, nem no segundo ano, nem no terceiro ano, isso não vai acontecer, é só mesmo arrastar o... Não digo o inevitável, porque... Muita gente não gosta e aguenta-se até o terceiro ano e acaba por fazer a cadeira e concluir o curso. Mas é muito sofrido e lá está. Acho que toda a gente sabe estar a fazer uma coisa que é super difícil e da qual nós não gostamos, é a pior combinação que pode existir. Então, no final, primeiro ano, tomei a decisão de trocar para.
Ok. Pois, porque é isso, é exatamente o que é que dizes, que é, opá, até pode ser difícil, mas se uma pessoa gosta ou tem como objetivo assim muito coisa, opá, pronto, olha, tem que ser, vamos lá arregaçar as mangas. E vamos a isso. Agora, não gostar...
Não, é difícil. E aí, lá está, no meu grupo de amigos, assim que penso, por acaso tinha, assim, no meu grupo mais próximo, pessoas nas três línguas... Eu era a única em árabe, mas assim, nas três línguas diferentes. E, por exemplo, tenho em mente uma amiga minha que fez os 3 anos e gostou bastante. E acho que é aquela parte também, o facto de gostarem da cultura, ajuda bastante. Eu não tenho, propriamente, assim, um grande carinho pela cultura chinesa, portanto, também não foi isso que ajudou. Já pela parte do árabe gostei muito mais. E, por exemplo, ela acabou com boas notas e foi até ao fim e gostou. Também tenho outras pessoas em mente, estão agora a assistir, que não gostaram nada e que foram até ao fim e com muito sacrifício. E de certeza sei que se fosse para começar agora em LRE que não fariam a mesma escolha e teriam trocado. Pois alguns lá está, tentam se aguentar e chegam a um ponto que já não faz sentido. Quer dizer, acho que faz sempre sentido se realmente nós não gostamos e é impossível fazer. Mas depois já chega àquele ponto em que... Temos 6 cadeiras de uma língua para fazer, estamos a entrar no 3º ano, implica obrigatoriamente, temos que ficar mais 1 ano, será que estamos dispostos a isso, será que não estamos? Pronto, é assim um bocadinho, é um bocado difícil.
Dói também. Completamente. Já agora, malta, então que esteja aí a ver, que tenha também vos dê o vosso veredicto. Malta, gostou, não gostou, quem se inscreveu, digam-nos aí coisas. Mas, e depois disseste que havia, tecnicamente eram 4?
Sim, pronto. Inglês, no meu caso, inglês, árabe e francês são 6 níveis. Começamos do primeiro até o sexto, muda todos os semestres. E, no entanto, no primeiro ano, temos no, também como obrigatória, temos no primeiro semestre e no segundo semestre, língua portuguesa 1 e língua portuguesa 2. Portanto, tecnicamente acabamos por abordar ali 4 línguas, mas em termos de percurso é mesmo o inglês, uma língua oriental e uma língua ocidental.
Ok, ok. Já agora, uma curiosidade. Eu ando à caça de cursos que realmente, pelo menos no curso, seja necessário saber as orações subordinadas. Vocês dão alguma coisa disso?
Vamos, sim, senhor.
Há 3 cursos, malta. Há 3 cursos em 140 que eu trouxe aqui onde orações subordinadas são necessárias. No mercado de trabalho, ainda é uma descoberta que tenho que fazer. A nível de cursos, há 3, ok? Era estudos clássicos, era um que eu trouxe, português, se não me engano, que eu trouxe recentemente, e agora este, ok? Há 3.
É sim, é algo que não é propriamente... Pronto, língua portuguesa, isto é a minha opinião. Acho que são 2 cadeiras que nós temos que não vejo o porquê, honestamente, porque em termos de inglês, árabe e francês, a matéria que nós damos é também de mencionar que, por exemplo, o caso das línguas estrangeiras sem ser inglês, são todas de iniciação. Portanto, podem ter tido francês no secundário, podem ter tido alemão, podem ter escolhido espanhol, não há problema nenhum porque é iniciação. E as línguas, independentemente do nível que sejam, ok, nós em inglês já sabemos falar, francês, por exemplo, não sabemos, aprendemos, mas em termos de temas é sempre muito direcionado para a parte empresarial. Ou seja, tudo que nós vemos em inglês não é, não estamos ali em encher chouriços com literaturas e coisas assim do género, é tudo dedicado à parte empresarial. Negociações, relatórios, gráficos, tudo nesse sentido. E é aí que eu acho que eu digo sempre que acho que a língua portuguesa não faz sentido, porque é gramática. Eu acho que se nos ensinassem, por exemplo, técnicas de negociação em português, se nos ensinassem, sei lá, escrever certos tipos de documentos que são assim um bocado mais técnicos e que são usados no mundo empresarial, aí sim, acho que faria sentido. Agora, acho que como o que nós vemos, estar a dar gramática, não, acho que não justifica no nosso curso, pelo menos.
Até fazia mais sentido nas outras cadeiras do que nessa, não é?
Completamente, até... completamente.
Ok. Olha, fica aqui o feedback. Malta da Universidade de Aveiro, que possa estar a ouvir ou ver. Olha, está aqui o feedback de uma ex-aluna, pá. Malta que também era no chat, também digam se também concordam aí com a Ana, mas, pá, está aqui o feedback, uma ex-aluna. Já não foi preciso levar aí a 3Gs para ter feedback. Ora, aí está. Já está aqui direto. Mas pronto, acho lá também, acho que faz, parece-me fazer todo o sentido. Muito bem. Obrigado, Ana. Já deu para perceber um bocadinho aqui. Acho que já desbloqueou aqui um bocadinho a mente da malta de que poderia querer perceber um bocadinho onde é que estava essa interligação também, já um bocadinho só ainda, das línguas para as relações empresariais, quais as línguas que tinham e como é que se escolhia. Acho que já deu para perceber isso muito bem. Obrigado, Ana. Gonçalo, na Madeira, nós te tinhas dito até que era fixo, foi isso que eu percebi, que era o francês e alemão e, meus amigos, é o que temos.
Não. Inglês e alemão.
Inglês e alemão. Ok, sim.
E agora houve uma mudança no curso do plano de estudos, da A3ES, e no último ano podemos ter dois, entre as opcionais, podemos ter 2 semestres, um com francês, latim ou tradução. Primeiro semestre inglês, português, segundo semestre português e alemão. Portanto, eu ainda aprendi só alemão e inglês.
Ok, mesmo assim, pronto, olha, já são algumas opções e ainda depois não tem as opcionais no fim, mas já não tem nada a ver logo com a Aveiro, já temos aqui logo estas diferenças. E tal como é a Aveiro, dá para perceber logo, sentiste logo, ok, no primeiro ano, ok, foi mesmo para isto, para que é que eu vim, já percebi que é para o que é que eu vim.
Sim, dá para perceber um pouco, apesar de que no primeiro ano temos algumas cadeiras um pouco mais gerais. Portanto, temos uma que é quase meia universidade a ter, que são só 6 cursos. É imensa gente a ter essas cadeiras, mas dá para perceber.
Já agora, qual é a cadeira? Estás a dizer que é para toda a gente?
Introdução às Ciências Empresariais.
Ok. Isso é um escape. É um escape aqui do Porto. É uma introdução ao escape aqui do Porto, basicamente. Muito bom. Época, pá, isto é uma cena já antiga, imagino, como eu estudei na Tec-P Porto, onde havia um curso que era em Ciências Empresariais, malta depois também gozava, que era, olha, nós temos toda uma instituição num curso aqui. Pronto, então era, sempre ficou esse na cabeça das Ciências Empresariais, que é o Instituto Superior de Ciências também, acaba por ser um bocadinho de Ciências Empresariais, basicamente. Mais coisas. Ou seja, é muito mais, entre aspas, por um lado limitado a nível de línguas, depois tem as opções no fim. Relembra-me, então, ao longo dos 3 anos, só mesmo no último ano, é que tem a escolha, é que tu podes fazer num semestre português-francês, noutro português-alemão ou latim, é isso?
E francês.
E francês. E ao longo dos 3 anos, o que é fixo? É só mesmo o inglês?
Inglês e o alemão.
Ah, e o alemão. Ok.
O alemão também tem os três anos, os
6 semestres. Ok, ok. Muito direcionado, mesmo muito direcionado. Sim. Tipo, não tem nada a ver. És tech turistas.
E depois, portanto, cada semestre de língua é específico. Portanto, temos inglês jurídico, inglês empresarial, inglês para turismo e, no caso do alemão, também inglês para alemão para turismo, alemão empresarial, alemão. Acho que é só. Alemão é só estes dois, que é no último ano só. Como a iniciação no primeiro ano, só no último ano é que tem as específicas.
Ok. Ok, então isto é basicamente nesta parte em si, sinto que é um bocado como a Aveiro, só que a Aveiro chama-lhe inglês 1, inglês 2, inglês 3, inglês 4, depois vai-se aplicando, é isso um bocadinho, Ana?
Sim, pronto, as cadeiras têm mesmo o nome de inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal como francês, todas as outras línguas, pronto. Depois, os temas vão variando ao longo dos semestres. É mais óbvio de se identificar o tema em inglês, eu diria, do que nas restantes línguas, mas assim que eu me lembro, sei, por exemplo, inglês 1, estivemos a aprender em como analisar gráficos, tipo aquela linguagem mesmo específica de gráficos. Houve inglês que era pura negociação, portanto tudo o que nós fazíamos era à base de negociações. Também entra muito a parte da cultura, porque internacional, né? E em termos de empresas, depois depende um bocado das culturas, como é que temos que abordar as pessoas, certas técnicas, também tivemos essa parte. Temos a parte de escrever relatórios também. Acaba, pronto, em termos de nomes, são nomes mais básicos, é mesmo o número do nível, mas depois são temas específicos que vamos abordando ao longo dos 3 anos.
Boa, boa, pronto. Tem bem, malta, eu gosto um bocadinho de insistir um bocadinho às vezes e de destacar estas diferenças ou semelhanças, porque lá está, acaba por ir ao encontro da mesma coisa, está estruturado e tem nomes diferentes. É basicamente isto que acontece. Isto acontece em muitos cursos. Por isso é que é importante, e tipo, muitas vezes lá está, trago até às vezes cursos com nomes parecidos e que costumamos de ambos para falar, e é por isso principalmente que trago também quando é num curso em instituições diferentes, para a malta conseguir ver isso, ok, é diferente ou é igual, simplesmente em nomes diferentes nas cadeiras ou coisas assim do género. E isso dá para ver, tipo, consistentemente nos cursos dá para ver isto a acontecer. Já de que pode existir tudo. De cursos exatamente com o mesmo nome. E depois eu quase nem preciso falar. Os convidados para aqui. Porra, a mim não é nada disto. A mim é muito diferente. Acontece também, já aconteceu. Mas pronto, obrigado. E deixem-me ver. Estava a ver aqui no chat. A Karina estava a confirmar com a Ana também. A Bruna a dizer esta é que faço parte das sobreviventes do chinês. Ainda bem que sobreviveram. E a Sofia também a dizer que é uma conquista ter sobrevivido a 3 anos de chinês. A Raven diz que eu desbloqueei um trauma com as orações subordinadas. Ai, vou deixar. Pois, e a minha é constantemente também um trauma. A Carolina diz que para sobreviver a alemão e em linguística alemã são os fortes. Meu Deus. Eu imagino.
Pá, estás a ver o tal da foda das orações?
Sim.
Pensa em alemão. Isso é o linguista
alemão. Ah, que bom.
E não é o pior do curso.
Ui, para aí, aguenta-te, já lá vamos. Já agora, olha, realmente estava a fazer uma excelente questão, porque agora há bocado a Ana estava a dizer que não começa um tipo básico de iniciação em inglês, é um bocadinho mais avançado, e na Madeira também contam com isso, ou seja, que vocês já têm um nivelzinho assim mais avançado, não é que seja super avançado, mas...
Nós começamos no B2, salvo erro.
Ok. Okay.
O mal é do ano. O inglês é o B2, acho que é até B2.1.
Ok, muito bem. Acho que já dá para perceber, só malta não perceber, pois vá também ver os níveis de inglês, vá, digamos, mas não é... É já saber um bocadinho, mas não é por aí além, digamos. Mas deixa-me beber. Ok, tá. Mais coisas. Um dos medos que a malta normalmente tem um bocadinho é, então, quando se fala em cursos de letras, é, meus amigos, eu vou para ali dormir para as aulas, que isto é só teoria, ou dá para uma pessoa, vá, por qualquer coisa na prática. Como é que isto funciona? Portanto, Ana, como é que é a evolução do curso? É, tipo, ou seja, há cadeiras que têm teórica e prática tudo junto, ou só ao longo do curso se torna mais prático? Há várias opções. Como é que é, neste caso, em Aveiro?
Eu diria que a LR em Aveiro é algo bastante constante nesse sentido. Para nós temos metade do curso, são as línguas, que pronto, tirando o português, que é a língua portuguesa, que é só no primeiro e no segundo semestre, as outras três acompanham-nos do início ao fim, e depois as restantes cadeiras é tudo ligado à parte empresarial. É tudo fora do nosso departamento, nós pertencemos ao departamento de línguas. Em termos práticos, acho que depende um bocadinho. Eu acho que acaba, principalmente as cadeiras, acabam de ser tudo cadeiras muito teóricas, sejamos honestos. Acho que, por exemplo, na questão das línguas, sim, pomos em prática, porque lá sabe, aquilo que eu falei, por exemplo, em inglês temos um tema específico, temos que aprender a parte teórica de... Por exemplo, eu sei que nós no penúltimo semestre, acho que foi no penúltimo semestre de inglês, tivemos um case study que tinha a ver com negociação, mas também com a parte cultural, porque era um case study tipo estrangeiro, etc. Pronto. Nós tivemos que aprender e fazer muita pesquisa sobre todos esses temas, no entanto, depois tivemos a parte prática, que foi um oral de cerca de uma hora, em que estamos ali e nós é que estamos na personagem e é que estamos ali a negociar, etc, etc. Portanto, eu acho que acaba por ser prático nesse sentido, em que, obviamente, para pôr em prática temos que aprender as coisas, né? Mas acabamos também por pôr em prática. Nas outras cadeiras que são fora do nosso departamento, depende um bocadinho. Acho que acabam todas por ter uma... As cadeiras, tecnicamente, estão todas com a dominação de teórico-práticas. Acabam por depois, depende umas mais que outras, mas é sempre aquela questão, sim, há aulas um bocado secantes, é muita matéria, tipo ali o professor a falar durante 2 horas, sempre ali a parte teórica, mas depois com os trabalhos que nós fazemos, acabamos por pôr em prática aquilo que aprendemos. Por exemplo, eu tenho assim em mente que foi a introdução a marketing, nós temos logo no primeiro ano, acho que é no segundo, temos introdução a marketing e, por exemplo, foi uma cadeira extremamente teórica, ainda por cima, introdução a marketing foi ali sempre, mas depois chega uma parte em que nós tivemos que fazer um trabalho super completo e foi a oportunidade para nós pormos em prática tudo aquilo que tínhamos aprendido ao longo do semestre. Portanto, é assim um mix das duas, mas acho que acabamos por pôr assim em prática aquilo que aprendemos.
Ok. O que é a matriz BCG? Quais que são os 4 P's? E não sei.
Exatamente.
já sei. É o costume. Ai, agora faça um plano de marketing.
É exatamente isso tudo.
Como é que eu sei? Como é que eu já vi estas coisas? É impressionante. Muito bem. Já agora, vou introdução no segundo ano. Malta, quem não estava... Malta que não estava à espera, se calhar. Sim, uma cadeia de introdução no segundo ano. Também é possível. Existe. Malta pode ficar confundido e olhar para, às vezes, para o site, para o plano de curso. Então, está errado, certeza. Uma introdução é para o primeiro ano. Então... Não, mas nem sempre é assim. Mas já agora, para tirar um bocadinho de curiosidade à malta, já falaste da questão das outras cadeiras de mais do lado das relações empresariais. Falaste agora de marketing. Sei lá, uma gestão, sei lá, se vão ao direito também mais do que nas próprias línguas, se vão, sei lá, se é gestão estratégica, se é gestão de processos, eu não sei, faço ideia.
É assim, como cadeiras obrigatórias, LR em Aveiro é tudo cadeiras obrigatórias, exceto no último ano, em que temos uma opcional no primeiro semestre ligada ao nosso departamento, e depois no segundo semestre temos uma ligada ao nosso departamento e uma ligada, neste caso, ao DGEIT, que é o departamento de... gestão, turismo, qualquer coisa. Aí, nós, no primeiro ano, temos obrigatoriamente introdução à economia, que normalmente para a malta é assim aquele bicho de sete cabeças, porque pronto, não foi o meu caso, mas como vêm de humanidades, muitos tiveram Macs, já não têm matemática há algum tempo, então ficam assim um bocado com medo. Acho que se faz, honestamente, as pessoas são super compreensíveis nesse sentido. É uma cadeira que é comum a muitos outros cursos, incluindo cursos de jeito que vêm das matemáticas, e as pessoas já sabem que com o LRE têm que, pronto, ter ali um outro plano, adaptam um bocadinho a coisa, portanto, não é o fim do mundo de todo. Depois temos também introdução a marketing, temos gestão de empresas. Eu diria que gestão de empresas é logo no primeiro semestre, não sei em erro, e acaba por ser uma cadeira super importante, porque é uma cadeira que nos vai ser um bocado a base, apesar das outras serem todas também um bocadinho de iniciação, acaba por ser a base para todas as outras. Porque em gestão de empresas, por exemplo, vais estudar bastante para introdução a marketing. Sim, a introdução a marketing, começa-se tudo zero, mas lá está, não estamos a ouvir pela primeira vez o que é que são as forças de Porter, ou o que é uma análise SWOT. Então ajuda bastante. Gestão de empresas acaba mesmo por ser aquela cadeira que pega imensa coisa e acho que acaba por ser essencial para as restantes. Depois também temos dois níveis de multimédia, que também assim, que à primeira vista não parece uma dor de cabeça, mas acaba por ser.
Multimédia?
É verdade, também não é.
Fazer o quê?
São outras cadeiras. Eu, se pudesse reformular todo este curso, eu reformulava. É muito bom, mas acho que há muito por onde se poderia melhorar. Multimédia, eu acho que eu entendo mais ou menos a ideia deles e consigo entender, não consigo entender o porquê de duas cadeiras. Acho que se podiam focar mais, pronto, noutra coisa. E é principalmente aquilo que nós fazemos em multimédia. Acho que não se justifica no meu ano. Eu sei que às vezes vai variando um bocadinho, mas por exemplo, no meu ano nós tivemos que fazer a edição, a criação e a edição de um livro. E por exemplo, eu acho que isso se aplica mais. Acho que foi o último curso que tivesse aqui, que é LE,
Sim,
Línguas
estudos de
Digitos
Vitoria.
Gerais. Acho que aí faz mais sentido, por exemplo, e acho que inclusive eles têm essa cadeira e fazem a mesma coisa que nós. Acho que para o nosso caso não se justifica tanto, porque lá está, eu vejo o curso como sendo Línguas e Relações Empresariais. Acho que sim, as línguas. Há pessoas que mais tarde escolhem seguir um mestrado ou trabalhar numa área só ligada a línguas, que não querem nada com as relações empresariais, o que é super legítimo. Mas acho que tendo em conta que o título é e relações empresariais, acho que tudo o que nós fazemos devia ser um bocadinho ligado a essa parte. Pronto, depois já acabamos em Multimédia 2 por ter, aprender um bocadinho de programação com HTML, CSS, Java, etc. Acho que aí, pronto, não é fácil, também não acho que seja super necessário, mas acho que acaba até por justificar mais do que a questão de como editar um livro. Mas pronto, são assim cadeiras que são um bocadinho.
Peraí, como é que se passa de multimédia 1,
Verdade.
criatividade e criar e editar um livro, para em
Sim.
multimédia 2 programar em HTML? What? O que está a acontecer?
Temos isso.
O quê? Do nada estou a falar de orações subordinadas em alemão e
E no ano a
passam
seguir,
para programar
estamos a
HTML?
programar, é verdade.
Mas está tudo bem. Ui, esta. Espera aí. Esta aqui está a ser das boas. Porra, olha. Eu juro-vos que era. Mais do que um calouro chegar a um curso e dizer o que é que está a fazer, é um estudante acabar um curso e continuar a perguntar o que é que aquilo estava ali a fazer.
É assim, obviamente que eu retirei muitas coisas dessas, portanto, quer seja de língua portuguesa, multimédia, etc. Não foram cadeiras que eu gostei, pronto, que cada um tem os seus gostos, etc. Não foram cadeiras que eu amei, mas retirei claramente certas coisas. Mas lá está, eu penso que para o futuro, quer prefira a parte linguística ou a parte empresarial, acho que acabam por ser coisas que não acrescentam tanto para o que nós possamos vir a fazer. E acho que nesse
Claro.
sentido poderiam reformular um bocadinho o plano curricular e introduzir coisas que seriam mais úteis.
Claro, pá, isto lá está. É uma coisa que, com o feedback constante dos estudantes, e depois então com a ida da A3ES, ainda é mais simples disso acontecer, porque muitas vezes não ouvem os estudantes, ou ai, agora não é o tempo para tratar disso, agora não conseguimos, seja o que for, mas depois quando vai à A3ES e faz as reuniões com estudantes, ex-estudantes, seja o que for, pá, malta chegando lá e dizendo, insistindo bastante, acho que é claro como água que dá para perceber algumas coisas que dá de um para ir melhorando. E depois vindo então escrito pela A3ES de olha, isto não está aqui a fazer nada, façam um favor de reformular, eles aí pronto, é tipo, tem que se mexer. Aí não há hipótese, aí tem que se mexer.
Eu acho que deram essas escolhas também pensando no que é que nós poderemos vir a fazer depois da licenciatura em termos de mestrado, porque lá está, há pessoas que, por exemplo, optam por seguir um mestrado no departamento de artes, no DECA, em Aveiro, e aí já está ligado, por exemplo, sei que há a questão de audiovisuais, etc. E aí sim, se calhar são cadeiras que foram úteis, principalmente a parte da programação, para esses mestrados. Acho que acaba. Lá está, é o que eu digo, é sempre o problema da LRE. Eu acho que é um curso muito bom, não sendo assim uma conclusão, mas eu acho que é um curso muito bom porque é muito abrangente e permite-nos descobrir muitas áreas que não conhecíamos e perceber como é que elas funcionam um bocadinho melhor, mas temos um pouco de tudo e acabamos por não nos especializar em nada. E lá está, eu acho que ao tentarem fazer com que tínhamos ali assim um contacto com tantas áreas, acaba depois sendo assim um bocadinho all over the place de
Pá,
certa forma.
por um lado, no estado em que estamos, a nível empresarial em 2024, pá, é interessante falar da parte digital, daí a vocês programarem a agir. É bastante giro. Eu ia dizer porque eu ia dizer há bocado que é. Eu às vezes gostava, porque pode haver, há muita coisa que às vezes a gente não vê, tipo, não tem a visão total ou e com experiência da parte do que é do lado do mercado de trabalho, seja do que for, ou que não tem a visão académica ou cenas que os professores têm, ou que coordenadores de curso têm. Então eu adorava, às vezes, poder ter estas conversas e depois estar aqui ao lado um professor que esteve envolvido nisso. Olha, faz favor, então isto aqui, porquê? Qual foi, o que é que passou aqui pela cabeça para esta situação? E depois a gente via se podia ou não fazer sentido, na verdade. Era sempre giro depois poder fazer essa comparação. Então, olha, se há professores, coordenadores, malta que tem uma boa ideia nisto, se alguém souber, não, mas genuinamente, que é para depois eu poder, tipo, imaginem. Porque estas coisas, eu venho aqui aos episódios e quando a malta me pergunta por um curso, seja o que for, mando sempre. Mas há conversas onde eu consigo, com o que eu vou absorvendo aqui, dizer: olha, curiosidade. Um curso de LRE, até uma cadeira multimédia com duas partes, seguidas 1 e 2, na primeira, criatividade e edição de vídeo de um livro, e na segunda parte, chegam a programar. E porquê? Porque. Pronto, e aí já sabia o porquê. Portanto, se alguém, por acaso, tiver envolvido nisso e souber, pá, diga-me, porque assim, pelo menos, estou informado para informar também a malta. E olha, e obrigado, Ana, por esta curiosidade que aqui até estava aqui
Esta
assim no chat
surpresa.
e há porque aqui estava aqui a Sofia a dizer multimédia é só uma das várias surpresas de LRE em Aveiro. Entretanto, deixa eu dar aqui as boas-noites ao Vergo, nosso também já consumidor assíduo. Quer dizer, boa noite, malta bela, como é que nós estamos? Já lá vamos saber também da questão da cidade e a Ravena dizer mais uma vez cursos a surpreender. É isso. Bem-vindos, cá estamos. Cá estamos mais uma semana. Gonçalo, há surpresas na Madeira que a gente precisa de saber. Esta parte teórico-prática, pela qual a gente começou esta parte, e depois há assim surpresas que a gente precisa de saber, não?
Pá, essa parte teórico-prática acabamos por ter em muitas das cadeiras que depois fazemos provas orais, né, nas línguas e ou até alguns trabalhos na parte das relações empresariais, nas cadeiras de gestão. Pá, assim, nível de surpresas. Sim, de repente não me lembro de nenhuma.
Não tem assim uma multimédia
Infelizmente.
perdida, um direito que já é tipo, já não é direito empresarial, já estão do nada a dizer assim uma coisa qualquer, não sei, já estou para aqui a tentar inventar quase.
Temos assim, tínhamos, que agora já não há uma análise de dados, ou usar SPSS, assim,
Continua a fazer mais
como
sentido que
fizeram.
programar. Continua a fazer mais.
Sim.
Mas já não tem, é isso? Já
Não,
reformulou na
não, não.
formulação?
Na reformulação que saiu.
Ok. Então, e que, imagina, mediante também as cadeiras que a Ana disse, também, tipo, tem, lá está, aquela questão da economia, da introdução ao marketing, o que é que tem, assim, mais para a malta perceber um bocadinho melhor o que é que inclui essa parte das relações empresariais?
Temos ciências empresariais, a introdução, temos comportamento organizacional, temos marketing, temos turismo e temos gestão estratégica. E não me lembro, empreendedorismo, sim, no último
Ok.
semestre.
Atenção, gosto daí do detalhe que é Madeira, Tem um toquezinho sempre de turismo. Bota de turismo. Lá está. Foi pela razão pela que tu escolheste também, não é? Ter um bocadinho
sim,
isso.
Sim, sim,
mas faz...
O professor a usar aqueles dados super recentes de 2004.
O quê? Sobre o turismo na Madeira?
Exato. Sim, sim. Sobre turistas mundiais de 2004.
Isto também era para mim. Deus. Ai meu Deus! Então, peraí, não me digas que o senhor lá da, que eu fui ver, por exemplo, quando eu fui à Madeira o ano passado, fui à uma das 500 plantações de bananas lá, que tinha um, neste caso, de um museu, que tinha mesmo museu da banana, não sei o nome em concreto, e o senhor tinha dados, efetivamente, da exportação da banana, dos turistas, tinha os dados todos do ano anterior, e o professor ia falar de 2004, em pleno Euro, que estava eu a chorar ao mesmo tempo que o Ronaldo.
Sim.
Ai, meu Deus.
2020-2021.
Olha a Raven, na cabeça dele está em 2004 e ainda não ultrapassou a derrota contra a Grécia. Foi no Europeu, ainda não ultrapassou. Ainda ficou lá. Pá, eu também, por um lado, também sentia que não tinha ultrapassado até ganharmos em 2016. Portanto, pá, eu compreendo. Eu compreendo, estava difícil, pá, estava difícil. Ai, muito bem. Sim, senhor, olha, um bocadinho menos surpresas que em Aveiro. Mas às vezes são bons twists. Aposto que qualquer pessoa que está a ouvir e ouviu isto não se vai esquecer. Que destes twists, que acho que são sempre coisas interessantes para se saber. Muito bem, olha, já deu para perceber um bocadinho melhor, então malta, verem diferenças, semelhanças, onde é que toca também a parte das relações empresariais, depois de termos falado da questão de onde é que toca as línguas, e acho que fica bastante, bastante interessante. Então, um bocadinho da minha parte, que pronto, não é? Já tenho um bocadinho overview, está a fazer sentido a relação, ok? É literalmente como eu pensava, aplicar as línguas na parte empresarial, dando um contexto que até o Gonçalo falou da introdução às ciências empresariais, que deve ser basicamente a cadeira que tens de iniciação em Aveiro de gestão de empresas. Acredito que possa ser muito por aí, esse overview, quase o mapa do que é uma empresa, do que é que engloba uma empresa, o que é que interliga, as várias áreas. Acho que é importante dar esse overview, desde lá está, da gestão, a economia, a estratégia, o marketing, o direito, de que forma, se calhar, toque de olha, contabilidade, é isto. Agora, peraí, até fiquei com esta curiosidade. Contabilidade, Ana?
Não, essa é a mesma introdução à economia, não é provavelmente a contabilidade.
Eu sinto que a malta a fazer o mesmo que eu neste momento. Estava a pensar em RE e até passou a mão agora na testa.
Que sim.
Ao menos não tem contabilidade, pá, porra, já estava a ficar
assustado. Não, com números, a única cadeira que nós temos assim com números é só mesmo introdução à economia.
Ok, que deve ser uma espécie de microeconomia, não? Não é também ele
falar micro ou macro? Damos tanto micro como macro, damos as duas.
Okay.
Mas é assim muito por alto, porque lá está, é só um semestre também, não...
Claro, não dá para ir a tudo, senão cuidado de vocês. Coitados de vocês, para cobrir uma microeconomia e uma macroeconomia, que às vezes há quantos cursos que têm as duas separadas, Deus me livre. Que duro. Gonçalo, e a vocês, a nível de números, a malta é PCT medo ou nem por isso?
Pá, não muito. Temos a tal de ciências empresariais e praticamente só em empreendedorismo. E acho que agora tem uma opcional de contabilidade. Mas é opcional, ui. Dá para fugir.
Pronto, dá para fugir. Okay, mas já está ali a meter medo. Já está ali a meter medo um bocadinho. A nível de empreendedorismo é quê? Para o plano financeiro? É isso?
Sim, sim. Um plano financeiro.
Vai, é para o formulário do IAPMEI, não me digas.
E a outra.
Ok.
É um de uma empresa aqui, da Startup Madeira. Mas
ok.
É
ok, porque não é...
Um dos dois.
Não é qualquer coisa, não é coisa pouca, pai. Pegar ali no formulário do IAPMEI e pôr aquilo tudo ali a bater não é fazer coisa pouca. Não tanto pelas contas, mas pela dor de cabeça. Que é tipo, espera aí, que a minha empresa não está a dar dinheiro. É um bocado a coisa, espera aí que isto não está a dar dinheiro, pá, tem que pôr isto a dar dinheiro. Ah, é muito bom. Sim, senhor.
Mas é parecido,
ok. Eu sei que eu também já tive a experiência a lidar com isso e tanta coisa que metia a nível de empreendedorismo, que ele já era, tipo... Eu já deixava, tipo, o que é que eu posso fazer que não isto? Que, para deixar para quem percebia mais, efetivamente, que era mais da área das ciências empresariais, etc. Tipo, malta, podem, faz favor. Quando for preciso, eu, tipo, olha, aqui dentro deste tópico da empresa, o que é que a gente não está a lembrar de custos? Ok, essa parte eu começo aqui a bater com a cabeça na parede e de chegar... Porém, a minha calcula... Ia, malta, tenho lá calma. Isto já é difícil fazer as contas à minha vida, fazer as contas de... Xiii! Meu Deus. Interligar folhas no Excel. Ih, que, meu Deus, que dor. Entretanto, há aqui o Vorga dizer também, dou economia a sério, em relações empresariais. Ah, e faz sentido, lá está a empresa. A empresa, a economia, acaba por fazer sentido e, pronto, e como eles falaram, também não é por aí além muito aprofundado, portanto, não acho que não é... Não dói, bá. Mas o que é que dói? Esta ponta, assim, de repente. Dói as cadeiras, assim, aquelas... Há sempre uma ou duas que... Vocês que já acabaram, estão quase que suspiram fundo e quase que ainda bem arrepiar a espinha só de pensar. Então, eu quero saber quais é que são. Ana, qual é aquela uma ou duas cadeiras que não foi suar? Aquilo foi a seguir.
Imagina, honestamente, não acho que tenhamos assim nenhuma. Acho que é só mesmo uma questão dos chinês. Porque pronto, aí a malta aí começa a suar na primeira semana e acho que mesmo após o término da licenciatura continua a suar um bocadinho assim, né? Já é aqueles suores frios, mas lá está, quando as pessoas pensam no nosso curso e malta que pronto, passou por aí, não sei o quê, tem sempre, acho que viram-se mais para a questão do chinês, porque pronto, acaba por realmente, em comparação com as outras línguas, russo não sei tanto, porque pronto, não tive essa experiência, com árabe não é dado em termos de língua, tipo, não é uma língua propriamente fácil de se aprender, mas depois varia muito também no nível de exigência. Em chinês as pessoas são muito, mas muito mais exigentes do que são, por exemplo, no caso da árabe. Portanto, eu diria que é mesmo chinês, mas lá está, isso conseguimos não ter. E depois acaba por ser, se calhar, a questão da economia, principalmente, não é principalmente, eu diria que é mais mesmo para aqueles que vêm de um percurso no secundário que não envolve a matemática. E acho que mesmo aí a parte das contas é meia dúzia de equações e não acho que seja... Acho que não precisam ter pesadelos com isso em nada que se pareça. Porque senão, de resto, acho que em termos de línguas não é... Tirando ainda uma parte chinês, não é assim nada, não há nenhum bicho de sete cabeças. E nas restantes cadeiras também não. Porque estão recursos humanos, não é nada por ir além. Nós também temos comportamento organizacional, também não é... Acho que as cadeiras que são fora do nosso departamento são todas super acessíveis. Multimédia, pronto, se calhar aquela questão de... Soei um bocadinho, principalmente porque em termos de prazos para os trabalhos, porque não existem testes escritos... nem em Multimédia 1, nem em Multimédia 2, é tudo em termos de projetos. Aí isso foi um bocadinho porque são prazos muito apertados, temos imensa coisa para fazer, ao mesmo tempo temos outras 4 cadeiras que também temos que fazer, então se calhar mais nesse sentido, mas não acho que não, contrariamente à maior parte dos cursos, acho que não há assim nenhuma cadeira que, meu Deus.
Já agora, imagina que eu, como eu sou da área, posso dar um bocadinho de contexto e perceber até quão é que vocês vão. O que é que foi o trabalho... A Multimédia 2.
Multimédia 2 nós começamos, que eu acho que está aí também um bocadinho o problema. Multimédia 2 nós começamos, eu sei que nem todos os anos são iguais, fazem assim pequenas adaptações, porque depende de quem é o regente da cadeira, que tem tendência a mudar frequentemente, mas nós começamos com uma questão de edição de vídeo e de áudio. Temos que fazer, por exemplo, uma curta, extremamente curta metragem, por exemplo, tipo, nada super elaborado. O áudio nós tratamos aquilo no Audacity, para editar, já não lembro qual é que foi o programa que usamos.
Premiere, o DaVinci.
Já não me lembro, para ser honesta, já não me lembro. Mas, então, pronto, ainda se faz, honestamente, não acho que seja, não fica nada super profissional, como é óbvio, mas não é de toda a coisa mais difícil que vamos fazer na cadeira. E depois disso, ou seja, um semestre é uma coisa muito curta, principalmente o segundo semestre parece que passa muito mais depressa, depois com a semana académica e tudo mais, portanto, é mesmo a voar. Então depois dessa parte temos a questão então do site, e nós temos que criar um site. A programação está aí, é a criação de um website, é um projeto de grupo. Acho que no meu caso nós éramos 4 pessoas, temos que entregar um estilo tipo de um mood board em que fica definido quais é que são as páginas que vamos ter, podemos escolher o tema, etc. Acho que nessa parte estávamos livres de escolhermos o que queríamos, mas a ideia é construirmos um site. Tivemos que usar HTML, CSS,
JavaScript
e Java, acho eu. Quer dizer, não sei se chegamos a usar. Eu já conhecia minimamente Java, porque no secundário, entre aspas, na Suíça, tinha informática mesmo, portanto acabei por ter contato com isso. Mas eu sei que pelo menos HTML e CSS temos que usar.
Oh, meu Deus!
Só que lá está, nem sequer num semestre inteiro, não é? Porque uma parte do semestre é ocupada com a questão da edição de vídeo e de áudio. Portanto, estamos a receber informação dos professores de como é que se faz as coisas, que eu acho que nem sequer, pronto, sabe melhor do que eu, acho que não é propriamente uma coisa que aprendes, é mesmo tipo na prática, não é? Estar ali a consumir conteúdo e depois, olha, já sei como fazer. E temos que, em super pouco tempo, comprar extremamente apertados, criar um site. Não é tipo um site todo XPTO com imensas páginas, mas chega ao ponto de ter que haver a ligação entre as páginas, tipo pequenos efeitos, etc. Portanto,
é, pronto, eu tenho... na minha altura era um bocadinho mais difícil. Pá, para vocês, agora só a malta que possa ter isso, cof, cof, chat GPT e fazem isso num dia.
Assim, o chat GPT já estava por aí, mas nós nem sequer... o que nos salvaram foram mesmo os tutoriais da malta no YouTube, tipo, a explicar um bocado como fazer, mas acaba por ser extremamente puxado, porque lá está, são prazos muito curtos, yeah. Nós não temos tempo, não é, olha, tivemos um semestre a aprender, tipo, HTML, o que é, como é que se usa, etc., em termos de escrita, não sei o quê, e depois tivemos muito tempo a fazer o projeto, não é tudo isso, se foram prazos assim um bocadinho apertados, lá está, em época também de semana académica, portanto há aquela preparação toda, a malta não está assim coisa.
É crime pedirem é um seja o que for a contar com essa semana ou nessa semana.
Mas é, calhou por essa altura e depois ao mesmo tempo nem sequer dá aquela de ai, olha, vou pedir ao meu irmão, vou pedir ao meu primo que é da área e eles ajudam não sei o quê, porque nós temos que depois apresentar o trabalho e explicar tudo o que nós fizemos, tipo os códigos todos. Temos que entregar também todo um relatório a explicar tudo especificamente para que é que serve cada coisa, etc, etc. Portanto, acaba por ser um bocadinho fechado. Mas faz. Yeah. Faz. Acho que não houve ninguém que não tivesse feito. Quem não faz é mesmo porque... Oba, não quer. Porque dá sempre a safar aquele 10, aquele 9,5 e faz. Mas é assim uma cadeira que faz suar um bocadinho, eu acho.
Muito bem, muito bem. Pá, lá está. O tempo não é fácil. E é daquelas coisas que eu que sou da área... Tipo, pode às vezes demorar um bocadinho a entender, acima de tudo, a estrutura, a lógica de como é que funciona. Às vezes, muitas vezes é a parte mais difícil do que propriamente o resto, que, como tu dizes, depois é bater com a cabeça. É isso. Acima de tudo, o trabalho a nível de programação é bater com a cabeça. Bates com a cabeça, ah, ok, agora vou descobrir como é que isto se resolve. Ok, agora já sei. Bater com a cabeça outra vez, e agora mais um problema. Vamos lá resolver. É acima de tudo é isto. Mas, portanto, olhem, malta, aproveitem agora, porque isso com o ChatGPT é um tirinho.
Fica até mais fácil, sem dúvida nenhuma.
Ele sozinho até vos diz o que é que ele faz, já escreve por vocês, a dizer, olha, esta função, este método, isto eu fiz porque isto, por esta razão, portanto, até já fica para ajudar para o relatório. Aproveitem. Até vos podem pedir, melhor, depois de vos ajudar, chegam ao fim e dizem, olha, consegues-me ajudar a fazer aqui o relatório?
É só terem atenção de não usar coisas que não foram dadas em aula.
Exatamente.
Manter-se ali assim com mais básico e vai lá.
Por isso é que eu já fiz vídeos e conteúdo a falar sobre o ChatGPT, porque isso é a base, que é tu dar, tens que lhe dar e explicar muito bem aquilo que tu queres, como se fosse o teu primo de 12 anos, para ele te dar aquilo que tu queres na verdade. Portanto, se tu chegares lá e lhe disseres, olha, nesta cadeira em que se dá isto, a matéria é esta, eu preciso que apliques isto. Pronto, e a partir daí ele... Tens que ir metendo o olho sempre, mas ele aplica muito mais facilmente. Portanto, é usarem um bocadinho dessa forma. Mas muito bem, obrigado, Ana. Gonçalo, e para ti, o que é que até hoje ainda está assim a doer um bocadinho, só de pensar?
Pá, foi o SPSS, aquela análise de dados. Foi assim. O sagrado 9,5.
Ora, mas chegou, é o que importa, não é?
Chegou, é o que importa. E linguística inglesa aplicada.
Isso é o quê?
Pá, gramática atrás de gramática e atrás de gramática. Em inglês.
É sempre a gramática, porra. É impressionante. É sempre a gramática lixar-se. Mas olha, a malta ao menos já safou da parte do SPSS. Não? Tu não te safaste, mas já safaram, que já não existe. Não está no curso.
Já não existe, pronto. Mas tem inglês aplicado.
Inglês aplicado até. Olha, é o que é. Brace yourselves. Tem que ser, malta. Tem que ser. E tem que ser tempo da força.
E eu ainda sou fã. Só tive uma de linguística em alemão. Eles agora têm duas.
Já. Yeah. Dói. É que, como tu disseste, não é questão do alemão que estavam aqui a dizer há bocado. Era alemão... Linguística alemã, não é?
Linguística alemã.
Já. Yeah.
Agora são duas. Deus.
Ah, malta, força! Meu Deus! Passo sendo uma belinha que diz o outro. Muito bem. Obrigado, Gonçalo. Falei, Gonçalo, estava aqui o Manuel dizendo: olha o Correia. Mais coisas. O Berg gosta da matemática, então diz, acha que todos os cursos têm que ter pelo menos uma única cadeirinha ali com alguma matemática. Tem que ter ali sempre qualquer coisinha para dar o toquezinho. Ali estão a ver aquele movimento daquele chefe que faz assim do com sal, né? Aquele jeitinho, pronto, é este. Isto é o Berg a meter matemática nos cursos. Estou a sentir. Aqui a Bruna está a dizer shortcut para edição de vídeo. Está a dizer na cadeira de multimédia. Entretanto, chegou a nossa Sofia a dizer que junta-se à Revanza e veio pela poncha. Ai, estamos todos à espera, estamos todos à espera. Afinal, vamos ligar ao Ivan para trazer do aeroporto. A Revanza a dizer da questão do ChatGPT é crime. Eu falei disso num vídeo até, que chegou-me essa informação que havia um professor já a dizer que já usaram o ChatGPT era crime. Mais coisas. Parapapá. Devíamos criar uma religião em volta do ChatGPT, diz a Sofia. O que seriam os universitários sem ele? E diz a Sofia que tem um professor que mudou o método de avaliação, que era um trabalho escrito, para um trabalho escrito, um teste escrito tipo sociologia, porque é hater do amigo ChatGPT. Ai meu Deus! Ai, a malta não percebe, está a ir contra a maré. É o que é, depois ficam para trás. Mais coisas. A Sofia diz que o ChatGPT é o meu bestie na correção de perguntas de exame. Que está na drive. Muito bom, a malta já usou bastante. Aqui a Carolina estava a dizer que civilizações e culturas anglo-americanas. Porra, já estou com medo só do nome. Também foi o papão de muita gente.
Essa, já nem me lembrava dessa.
Aí é bem. Isto era, na Madeira existia isto, esta cadeira?
Ainda existe. Passou do primeiro para o segundo ano, mas ainda existe.
O que é isto? Civilizações e culturas anglo-americanas? Só o nome, já tenho medo.
Basicamente falamos, portanto, da história e da cultura, portanto, sobre, tipo, desde os ingleses irem para a América e isso tudo. Na minha altura ainda foi meio engraçado, porque teve o impeachment daquela pessoa. Mas esta cadeira, a primeira aula, é a professora, uma boa nota, é um 8.
Ui, é sempre bom nota. Entrar assim a pé 8. Juntos.
Primeira aula, tipo com calores.
Pois é, aquela chapada mesmo para os calores, que coitados, porra. Ia bem. É que já não chega às vezes. Às vezes vem dos mais velhos, não é? Que tipo, começam a dizer logo: olha, atenção, que esta cadeira, nota mais alta da professora, normalmente. Pronto, se for um 10 ou um 11 já não é mau. Mas vida professora, que uma boa nota é um 8, pá, essa é. Esta é muito boa, sim senhor. Obrigado também à Carolina por relembrar aqui a malta dessa cadeira também.
O texto era de uma frasezinha, comenta isto sobre a matéria.
Ai, que é daqueles testes que sai a ver o pulso, sempre ali a escrever, não é? É um bocado isso, né? Meu Deus. Há muitos cursos que têm várias cadeiras assim, por acaso, mas lá está, que são mais únicos a nível de letras, digamos. Não vocês são metade, não é? Vocês, pronto, não é bem, não é? Neste caso, a Ana estava a dizer: a gente passa um bocado de tempo fora do nosso departamento, né? A gente está. Vamos estando lá.
Sim, metade do tempo é literalmente fora do departamento. O curso acaba por pertencer ao departamento de Línguas e Culturas, vamos estar a dar bem, mas depois. Pronto, há muitas cadeiras que realmente são de fora.
Yeah. Entretanto, estava-se vir aqui a dizer: a gramática de inglês tirou-me anos de vida no secundário. Ai, caraca. Alvaro, isso depende dos trabalhos, pá. Dizer que vocês não precisam já de ir para grande parte dos trabalhos. Não é bem assim, pá, não é bem assim. Dá uma excelente ajuda, dá uma excelente ajuda. Muito bem, agora falta aquilo que pronto, também está um bocadinho no título deste vídeo também, desta live, que é a parte de. Então, isto dá para fazer o quê? É um bocado essa agora. Ok, estou ok, sim senhor, dá para perceber, mas e a seguir? Eu faço o quê da minha vida? Ana. O que é que dá para fazer isto com o curso, na verdade, então? O que é que... Isto é tanta coisa que a gente falou aqui?
Eu acho que dá para fazer muita coisa. E, ao mesmo tempo, é um bocado difícil de fazer alguma coisa. Lá está, eu acho que a LRE em Aveiro, acho que é um excelente curso. Acho que realmente para aquelas pessoas que gostam tanto da área das línguas, como da área um bocadinho mais empresarial, ou que querem as línguas, mas sabem que se calhar em termos de empregabilidade é um bocadinho mais difícil, acabam por ir buscar aquela parte empresarial que também pode ajudar. Acho que, pronto, o facto de termos tantas cadeiras que não sejam de línguas, nos permite, como eu já tinha dito, conhecer várias áreas, perceber aquilo que nós gostamos e aquilo que não gostamos. Às vezes temos aquela coisa de, ai, Martin, até acho que é giro e tal, vou gostar. E depois tem, acho que não devem basear a opinião também só basear numa cadeira, porque às vezes não corre tão bem, um certo ano, devido aos docentes ou o programa, etc. E depois percebem que afinal até numa área gostam tanto e descobrem que, olha, afinal sou apaixonado por economia ou coisas assim do género. Acho que lá está, acho que é um curso muito útil nesse sentido, em que nos abre muitas portas para nós descobrirmos várias áreas. No entanto, acho que eu conheço pessoas que só tiraram a licenciatura em LRE e foram trabalhar e estão em empregos que gostam e são bem sucedidos, portanto não é o fim do mundo ficar só por LRE, mas eu acho que acaba por ser uma licenciatura que pede um bocado uma continuação, um mestrado, porque lá está, tirando se calhar a parte das línguas em que nós saímos como fluentes em inglês e com um nível decente, vá, principalmente numa língua europeia, porque nas outras acaba por ser um bocadinho mais difícil, né? Porque é pouco, são 3 anos, mas acaba por ser pouco tempo para aprender assim uma língua tão, tão diferente, acho que faz com que nas restantes áreas seja um bocado difícil encontrar emprego, porque eu tenho sempre aquela ideia que é, eu gostei de marketing, por exemplo, quero me candidatar a uma vaga numa empresa para o departamento de marketing, mas eu só tive um semestre de marketing em 3 anos de licenciatura e vou estar a concorrer contra as pessoas que tiveram 3 anos a estudar isso numa licenciatura. Ou a questão da gestão, quero, pronto, alguma coisa ligada à gestão. Há malta com uma licenciatura de gestão, a mesma coisa com recursos humanos e por aí fora. Acaba por se aplicar um bocado a todas as cadeiras da parte empresarial. Não é impossível, não é, porque lá está, tipo, há muitas pessoas que só tiram a LRE e que entram no mercado de trabalho que conseguem, mas acho que, pronto, acaba por ser o lado um bocadinho negativo de termos tanta coisa e de ser algo tão abrangente, é que acabamos por não nos especializarmos em nenhuma área em específico, então peca um bocadinho nesse lado. E por isso é que eu acho que cada vez mais, porque a realidade é que hoje em dia toda a gente tem uma licenciatura, não é como há uns anos atrás em que já são poucas pessoas e uma licenciatura é mais valia, muita gente, tipo, agora toda a gente tem uma licenciatura, acho que acaba nesse sentido por realmente pedir um mestrado para nós nos especializarmos numa área que tínhamos visto na licenciatura.
E quem diria, foi o que tu fizeste, não é?
Sim, exato. Eu ponderei, percebi a área que mais gostava e achei mesmo, pronto, eu escolhi fazer um mestrado em gestão, porque foi a área daquelas novas licenciaturas que eu mais gostei, acaba também por ser um bocadinho abrangente, mas foi aquela que eu mais gostei, porque eu pensei mesmo, ok, eu gostava de ir para uma empresa, não estou a dizer gerir, obviamente, uma empresa, mas é um bocado nessa área e muito pela parte também de negócios internacionais, por causa também, porque lá está, descobri que não quero de todo trabalhar numa área só ligada às línguas, isso para mim neste momento sou a maior pesadelo à face da Terra, o que é um bocadinho irónico, mas eu gostava de sim utilizar as línguas no lado empresarial, mas foi o que eu me apercebi, ok, se calhar comparado com uma malta que vem em gestão, eu tenho mais valia de falar várias línguas, coisa que eles não falam, porque inclusive para além daquelas 3 fomos obrigados, nós ainda temos 2 semestres em que podemos ter italiano como opção, que eu também escolhi ter. Portanto, parece que não, podemos não sair, a mim é um bocadinho diferente, porque foi tudo de línguas que eu já tinha estudado fora, portanto acaba por ter um nível um bocadinho diferente, mas mesmo assim, acho que já começamos com uma base em várias línguas e acaba por ser uma mais-valia comparado com as pessoas que vêm de uma licenciatura só de gestão e que não tocam em línguas. Mas depois, para um cargo ligado à gestão, ninguém vai preferir, não é ninguém, mas a maior parte das vezes, ninguém vai preferir um estudante que vem da LRE e que teve 1 semestre, 2 semestres ligados a uma área, a uma pessoa que realmente estudou isso a fundo durante 3 anos. E por isso é que eu decidi fazer um mestrado em gestão.
Claro, sim. E opa, e acho que se é o que tu queres aprofundar sobre isto, porque acima de tudo é tipo, ok, mas eu até quero saber mais sobre isto.
Sim, completamente.
Que é muito esse. O intuito é sempre a maneira correta que eu digo, que eu acho que é mais correta da malta poder pensar um bocadinho dessa forma. De mesmo para a licenciatura, que é opa, interessa-me saber mais sobre isto, tenho curiosidade, é ir atrás desse clique mental que nós não sabemos bem explicar, mas que sabemos quando ele acontece, de peraí, isto aqui parece-me interessante, e acho que é um bocadinho a ir atrás, ir atrás disso, mas é como tu dizes, e foi isso que vocês passaram aqui do curso, deu para perceber muito bem, ou seja, vocês têm uma ferramenta para usar ao nível empresarial que muita gente depois não tem, que é a parte das línguas. E isso é muito bom e muito interessante, especialmente primeiro porque Portugal é um país que exporta bastante e que trabalha muito lá para fora. Por questões de mão de obra barata ou por outras razões, depende, não é? Mas sabemos que isso acontece, trabalha-se muito lá para fora. Muitas empresas também estão a vir para cá para trabalhar cá, a ter sucursais ou coisas, seja o que for. Mas, e portanto, isso eu acho que é uma valência muito boa para vocês. Portanto, acho que sem dúvida nenhuma pode ser interessante pegar nesse aspecto e é uma das coisas que, olha, já agora, a nível de entrevistas, usem como arma. Como arma de arremesso para ver se cola, entre aspas, como se costuma dizer. Acho que é uma excelente valência, sem dúvida nenhuma. Há muita malta que depois é um problema, acreditem, dentro das empresas. Depois é tipo, então agora preciso fazer com este cliente, é preciso falar inglês. E a malta está toda a fugir, está-se toda a esconder debaixo das mesas, ir para a casa de banho, assim, tudo a fugir.
Sim, porque eu acho que, por exemplo, a nossa geração hoje em dia está muito submersa na língua inglesa e toda a gente, acho que não há, são pouquíssimas as pessoas da nossa idade que não percebem patavina de inglês. Mas depois, sim, eu, por exemplo, vejo isso em mestrado, que agora estou com muita malta que não vem da mesma licenciatura que eu, diversas áreas, e percebe-se, por exemplo, ler artigos em inglês, depois se calhar alguns têm mais dificuldade, etc. Porque não estudaram isso, e é perfeitamente normal. E eu acho que nós acabamos por ter essa vantagem comparado com os outros, que é, tivemos várias línguas, e até pode ser, não, eu não falo árabe de todo, seria incapaz de falar com um cliente em árabe, não vamos aqui fazer filmes. Mas é o facto de termos estudado, e eu sei que, por exemplo, que colegas minhas com o alemão, por exemplo, que elas estavam aí a falar, não dominam agora o alemão, mas, por exemplo, se forem para uma empresa e se for necessário, é muito mais fácil pegarem na língua e aprofundarem e conseguirem utilizá-la do que comparar com outra pessoa que nunca estudou as línguas. E depois também o facto de lá estar a ser tão abrangente, eu posso ir para uma certa área, mas o facto de, ok, tenho ali pequenos conhecimentos em recursos humanos, tenho ali pequenos conhecimentos em marketing, tenho ali pequenos conhecimentos em não sei o quê, também acaba por ajudar. Pois lá está, nem... Há sempre pontos positivos, pontos negativos. O negativo acaba por ser não dominar nenhuma dessas áreas. Temos um bocadinho de tudo, mas acabamos por não dominar nenhuma delas.
Mas muito bem, estás a seguir o mestrado e agora vai que é teu, vai que tu bates bem, diz o poeta Ronaldo. Falar em Ronaldo, Gonçalo. Estas pontes sem querer. Ai, parte-me toda a mim própria. Então, neste caso, lá está, vocês, quando digo vocês, Madeira, está tudo muito... E o próprio curso que escolheste por isso mesmo, um bocadinho direcionado para a questão do turismo, é sempre o turismo. Mas sentes que é um bocadinho, a nível lá está, também das saídas do curso, é um bocadinho também empurrar para aí, ou seja, para, ligado ao turismo, utilização das línguas para isso mesmo, para as empresas que trabalham para o turismo, digamos, de alguma forma.
Tem um pouco de ligação, mas acaba por não ser a única, apesar de depois muita gente acabar por seguir isso, de turismo.
E como a Ana...
Parece que estamos numa ilha turística.
Até parece, não é? Até parece. Mas sentes como a Ana, que é tipo... Foi o que tu sentiste também para ir fazer... Um mestrado que era tipo, ok, eu sei de muita coisa, mas preciso de aprofundar aqui mais um bocado?
Sim, foi um pouco. Que, opa, a nível das línguas, não aprofundamos quase um pouco ao máximo. Mais que aquilo não passa, mas a parte da gestão é um pouco muito superficial. Muito a correr.
E o que é que te fez a ti, neste caso, ir para a gestão hoteleira? O que é que te puxou para a gestão hoteleira?
Turismo. Pronto, ali o turismo. E depois também, como já ligava do curso profissional que eu fiz. Portanto, ali...
Foi
tudo a bater.
Yeah, tu no nono ano escolheste o teu caminho e depois descobriste, olha, espera aí, não só o turismo, mas junta aqui a gestão à cena. Sinto que foi isto, ao longo de 3 anos de secundário, 3 anos de licenciatura, 6 anos foi, ok, isto me aprendi, dando só cozinhos, meter aqui um olho, espreitar aqui, espreitar acolá, ok, turismo já sei há 6 anos, ok, falta aqui qualquer coisa de gestão.
Um pouco.
muito bom, sim senhor. E agora, olha, safa-te na tese, que isto, olha, eu bem sei o que é que isto não é, meu Deus. Mas pronto, junta-te à malta do Discord, que já ouviste, está mais malta a fazer a tese, como a Marta, por exemplo. E olha, eu sinto que há um rio a desabar dentro do Discord só de malta a fazer teses. De choro, mas é de choro, atenção. De malta toda a chorar que anda a fazer as teses. Ai, meu Deus. Boa sorte para toda a malta que anda a fazer a tese. Deixa eu dar aqui um saltinho ao chat, entretanto. Estava aqui, o Anónimo chegou. Esse famoso Anónimo. Anónimo que não é anónimo, na verdade, mas pronto. Ele acha que sim. Perguntar se veio... A Raymond perguntar se também veio pela Poncha, ele a dizer que sim. A Sofia dizer que curtiu o web falar de 5 ou 6 idiomas. Hashtag Duolingo.
Pode deixar a gente na hora.
Ora, aí está. Baixa para tempo. Olha, está feita a dica, ó, Sofia. Está feita aqui a dica. Olha, o Anónimo a mandar logo. Ou em vez de estás aqui no Discord, no TikTok, estudas. Além disso, para que dormir? Opa, esta, a sério, vocês. O Vera que estava a perguntar, por curiosidade, quantas línguas é que sabes falar? Ana?
Ora bem, fluentemente diria 3. Português, francês, inglês. Diria que tenho um nível super aceitável de italiano. E pronto, o árabe é aquela coisa... Estudei árabe, ficamos só por aí. Ficamos só por aí.
São umas coisas, eu vou ao Dubai e sei que eles estão a falar de cenas.
Consigo, imagina, a cena do árabe é sigo ao abecedário, portanto, consigo ler, não sei o que é que estou a ler.
Ok.
Pronto, sim. Mas consigo ler. Então, pronto, nada certo. Que um tradutor consigo ver como é que se traduz e consigo reproduzir oralmente, senão o árabe começa mesmo por aí. Até porque eu, como troquei de língua, depois tive de fazer várias cadeiras árabe ao mesmo tempo. Portanto, faz com que também seja um bocadinho mais difícil de,
claro,
de
aprender. Claro, e tem que se começar por algum lado. Então, meu amigo, sabes mais que eu. É assim que se...
Mas tenho pena, por acaso tenho pena de não me ter dedicado tanto à área, porque acho que realmente é uma língua super interessante e gosto muito da cultura. E, pronto, não é toda a gente fala árabe, digamos, ou pelo menos há uns toques, então é sempre aquela coisa.
Boa, boa. Sim, senhor. Está tirada aqui a curiosidade. O Vargas dizer, damn! Eu só sei português e inglês, pois é como eu. Não, atenção, todo o Tuga sabe falar portunhol. Isto é uma, eu sinto que isto é uma língua. Não é português, não é espanhol, é portunhol. Todos nós falamos portunhol. Não há nenhum espanhol que fale portunhol, mas nós falamos portunhol. Porque os espanhóis não querem falar portunhol, nós todos sabemos isto, não é? A Sofia estava a dizer que vai para a Madeira aprender alemão. Preparar a poncha. Gonçalo, já sabes, já tens de preparar a poncha para mim, quando eu voltar, para a Raven também, e agora para a Sofia. E tu vais ter que abrir uma empresa, olha, uma empresa da poncha. Mas aí ai, meu Deus. Muito bem, deixa-me ver. Eu acho que em termos do curso em si, acho que já, como assim, portunhol? Hã? Portunhol, português... E espanhol. É essa mistura que os portugueses fazem, não é? Tu nunca viste um português a tentar falar espanhol ou falar com um espanhol. É portunhol, porque aquilo não é espanhol, não venham com coisas. Eu faço o mesmo. Nem português, exatamente. Portanto, já. Yeah. Pronto, lá está. Sei um pouco de espanhol. Olá! Que tal? Pronto, está feito. Olá, como va? Pronto, é já bem de músicas, percebem? Já não é a mesma coisa. Pois, o francês também não vamos relembrar isso. A Sofia estava aqui a dizer, sinto que atualmente a árabe é bem importante na área empresarial, porque pelo que me parece existem imensas empresas árabes. Então eu sinto que está-se a internacionalizar bué, internacionalizaram-se bué em termos de marca, enquanto até região dos Emirados Árabes Unidos, então, internacionalizaram-se bué, quem diria, este é Ronaldo, também a contribuir, então pronto, acaba por depois a coisa espalhar muito mais, afeta tudo. Cultura, empresarial, afeta tudo. Portanto, já, é normal, é mesmo isso que está, também sinto que isso está a acontecer. Aliás, não é há muitos anos que se ouve malta tugas aí para o Dubai. Não só os scammers youtubers portugueses, mas outros a irem também para o crepe ir para o Dubai, ou que se fala fazer negócios com o Dubai, ou seja o que for, por exemplo. Portanto, acho que é um bocadinho uma coisa lá está, novamente recente e assim. Parapapá. Mais coisas. Exatamente, existem imensas empresas árabes também porque há muito petróleo, diz o Vorga, é verdade. Mais coisas. Acho que em termos do curso, como eu estava a dizer, acho que já temos um excelente overview. Deu para perceber bastante bem do que é que se dá no curso. E um bocadinho o que é que dá para fazer com o curso também. Ou que vocês acham que... se calhar nem tanto e é preciso aprofundar um bocadinho mais. Mas em termos de coisas de outra vida, que eu costumo dizer, que é extracurso, acho que também é importante um bocadinho falarmos sobre isso. Portanto, Ana, dá-nos um bocadinho overview, que eu também apresentei-te um bocadinho no início, mas overview do que é que participaste, lá está neste caso da Faina, que é para a Xinha Aveiro, basicamente, para quem possa não saber. Dás um bocadinho overview de tudo um pouco, o que é que foste fazendo?
Então, as coisas principais que eu tive durante a minha licenciatura foi a questão da Faina e depois do núcleo. A Faina, o meu primeiro ano, foi o ano do Covid, portanto foi assim um bocadinho atípico, mas gostei imenso. Eu não estava de todo a pensar em entrar sequer. Eu sei que a Faina em Aveiro, do que eu conheço pelo menos de testemunhos de outras universidades, é completamente diferente. Acaba por não ser uma coisa se calhar tão rigorosa, não que seja mal de todo, mas acho que acaba por ser, sei que há universidades em que as pessoas são postas de parte, se não participam, são assim coisas um bocadinho mais hardcore, depois não se sentem confortáveis, etc. Da experiência que eu tenho de Aveiro e que a maior parte das pessoas tem, não é para toda a gente, não é, muita gente não se identifica, experimenta e não gosta, mas a experiência que eu tenho de Aveiro acho que foi excelente. O meu primeiro ano lá está foi ano de Covid, portanto nem sequer fomos despachados presencialmente. No entanto, tive a sorte que a comissão de praxe, neste caso a nossa comissão de Faina, mesmo assim tentou dar-nos o máximo possível, tendo em conta as circunstâncias. Eu não era para ter ido. A Faina, inclusive, começou e eu nem sequer apareci às primeiras, porque não estava para lá virada, honestamente. Depois acabei por aparecer e tive uma excelente experiência. Quem não faz a Faina em Aveiro, pelo menos no nosso curso, pois também varia um bocadinho de tradição de cada curso, mas quem não faz continua a sentir-se incluído no curso, pelo menos eu acho. Depois é óbvio, tendo participado, acabamos por desenvolver ali um laço com outras pessoas, porque passamos pela mesma coisa, etc. Pronto. Aconselho toda a gente a experimentar, porque acho que é mesmo aquela coisa de não sabem se não experimentarem, podem ir, gostaram, não gostaram, está tudo bem. Mas pronto, fui para achar o meu primeiro ano online e depois entrei para a comissão de Faina no segundo e fiz parte também do meu terceiro ano, aí já tudo presencial, ou parte em presencial. E depois no final do meu primeiro ano também entrei para o NLRE, que é o Núcleo de Estudantes de Línguas e Relações Empresariais, que pertence à Associação Académica, e fiz parte no segundo ano da parte da coordenação ligada à parte financeira e depois no terceiro ano assumi o cargo de coordenador e pronto, dediquei mais o meu tempo a essas duas coisas do que ao resto. Daí também a razão pela qual não me dediquei tanto à árabe e não aprendi tanto o quanto gostaria de ter aprendido, mas não me arrependo nada, absolutamente nada, portanto, mas foi mais ligado a essas duas coisas.
Mas aprendeste mais ligado à gestão e na prática.
Completamente, mas isso é mesmo real e as pessoas às vezes não têm noção, ok, que não é em tudo, mas acho que fazer parte do núcleo acaba também por ajudar bastante. Conhecemos melhor as pessoas, desenvolvemos imensas soft skills. Imensas hard skills também. Pronto, eu estive na coordenação e depois fiquei enquanto coordenadora, e parece que não, mas eu acho que me ajudou bastante mesmo nessa parte da gestão. E acho que as pessoas que, por exemplo, ponderam um futuro ligado a marketing ou coisas assim do género, escolherem, por exemplo, um setor da comunicação, não é uma coisa para mostrar, não é uma coisa tipo que fez no mercado de trabalho, mas acho que me acaba por ajudar também ali um bocadinho a desenvolver as coisas e a perceber como é que são, etc. E foi das melhores coisas que levo comigo, sem dúvida nenhuma, foi ter participado, por exemplo, no núcleo.
Muito bem, olha, mas acredito que às vezes é mais real do que mostrado. Meter-se em núcleos, seja académico, seja estudante, júnior empresa, seja o que for, às vezes é mais real que um, por exemplo, na área do marketing, então é. No, infelizmente, sei de muito sítio que andam a ensinar, olha, coisas de 2004, como o Gonçalo, com dados de 2004 do turismo. Infelizmente é do que na prática, mas é isso. Muito bem, opa, ainda, obrigado também por esse testemunho, Ana. Acho que é sempre, portanto, mostrar. Malta, saber mais do que saber que existe, saber como é que foi a tua experiência e...
Eu acho que acaba por acrescentar muito não só também para o nosso futuro, pois são coisas que também são tidas em conta quando se tentam candidatar a mestrados, etc. Não acho que as pessoas devam entrar para a questão do associativismo, etc., só a pensar de, ok, isto vai-me ajudar imenso a entrar em mestrado. Porque acho que entrando pelas razões erradas nunca acaba por não resultar tão bem. Mas acrescenta imenso, e em Aveiro também temos várias melhores empresas. Eu na altura até tinha ponderado entrar numa, depois preferia tentar o NUCO, porque pronto, era o meu curso. E já ficava um bocado difícil gerir tanta coisa, para depois adicionar uma melhor empresa. Mas acho que sim, acaba por enriquecer imensamente o nosso percurso e por aí acabamos por aprender imensa coisa.
É isso, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Obrigado, Ana. Gonçalo, e o doutor? Diga-me lá o que é que andou a fazer dessa vida.
Pá, foi... Não foi muito. Foi o curso, aquilo, a meio do primeiro ano, começou uma coisa chamada Covid e veio tudo para casa e foi isso. Pá, para achei que é um pouco diferente, só no primeiro mês. Se é que chegam, na altura era 3 semanas, agora já é 1 mês. E depois para ter. Depois é só traçar da capa aí, no fim do ano.
Yeah, isso por acaso é uma cena bué curiosa, que varia bué de cidade, de instituição para instituição, de praxe para praxe, varia bué, pronto, como quase tudo no ensino superior, mas mesma coisa engraçada, tipo, eu por exemplo tive praxe o ano todo.
Nós também temos, quer dizer, não temos o ano todo, mas começa logo no início do primeiro semestre e vai até à semana académica.
Yeah, mas por acaso, do que tenho visto até agora, havia poucos como lá na STEC, é nós durante meses, é todos os dias, todos os santos dias, e depois passa a ser 2 ou 3 vezes por semana, 2 vezes se não me engano, uma manhã e um dia inteiro, ou uma tarde e um dia inteiro, assim uma coisa qualquer, até ao final do ano, portanto, cria-se mesmo a sério uma ligação entre as pessoas e aí, porra, aí é, então é que é mesmo full. Mas então é só um mesito, é isso na Madeira, Gonçalo?
Sim.
Ok. É. E tinhas dito depois, fora isso, mas já não é dentro do ensino superior, não é dentro da universidade em si o folclore, não é?
Não. É fora.
Muito bem, muito bem. Nosso amigo do folclore, por acaso, pá, é uma cena que também desde puto, há fotos minhas num rancho folclórico com um cabaquinho na mão, muito puto, já. Yeah. Que era o rancho onde andam os meus avós, também andava lá o Rafael, para variar, o Rafael estava em todo lado, deixa-me livre. É isto que se faz aos miúdos, quando subo, é isto que se faz aos miúdos. Mas pronto, faz parte. Obrigado também, Gonçalo, deixa-me só ir aqui dar um saltinho. Ao chat, olha a Sophie no Flex a dizer: falo o ganda espanhol, não é portunhol, é espanhol mesmo. Tive no básico e dedicava-me bué para ter um bom sotaque. Olá! E claro que o anónimo veio e disse: aproveita e arranja um espanhol rico. Ai meu Deus! O Gonçalo andou a beber umas ponchas, diz o anónimo. Espero que sim. Faz ele muito bem.
Não.
É que não bebeu e não trouxe. Pá, isto acho que é inadmissível. Mas pronto, faz parte. Não sei, inadmissível. Mas pronto, olha, maltinha, acho que falámos de tudo. Muito, muito obrigado mesmo, Ana e Gonçalo, por terem vindo aqui ajudar a malta a dar a conhecer o curso, o vosso percurso e o vosso testemunho, acima de tudo. Muito obrigado à malta que esteve aí no chat a interagir. Amanhã, malta que gosta, que só chegou aqui, que não sabe, pronto, também nas plataformas de podcast, antes sempre no dia a seguir, malta que pode gostar antes de ouvir as plataformas de podcast. Entretanto, para a semana, há mais. De que curso? Tem que esperar para ver e botar. Como eu disse no início, tem que botar aí, link na descrição, está aí no site do podcast ou no bio do Instagram. E é, vocês é que decidem. Não sou eu. Eu juro que não sou eu que comando. Eu só vou lá ver e vejo, ok, é este curso que está com mais votos. Tem que ir à caça de malta, como a gente estava a falar em off. Meu Deus, o que eu tive que correr para arranjar a Ana. Eu corri muito para arranjar a Ana. Portanto, é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos. E amanhã sai um novo vídeo aqui no canal. Um abraço e portem-se mal. Também é preciso. Um abraço.